Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! São milhares de famílias em luto por alguém que perdeu para a Covid-19, especialmente no mês de abril, que se tornou o mês mais letal da pandemia. A todas essas famílias, o Saúde e Consciência presta solidariedade. E mais do que números e estatísticas, quem partiu é sempre o amor de alguém. E para os que ficam, como lidar com essa dor da perda em meio a tantas outras perdas, como a do convívio social? Eu sou Carles Carmigliati e para iniciar esse podcast, converso com a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão. Olá, professora, muito obrigada por aceitar o convite para falar sobre esse tema que é tão delicado. E, professora, o luto é um processo que nós humanos fazemos quando perdemos algo precioso para nós, como emprego ou alguém muito querido. E esse processo, ele tem fases até ser superado?
O luto possui fases que a gente tenta identificar mais para estudar do que exatamente pode dizer. Essa primeira fase é daqui, aqui, tal, né? Degrau é daqui, daqui. Inicialmente, todo humano vai apresentar uma reação de raiva, de não aceitação, de negação. No segundo passo, é como se ele já estivesse destecendo, né, esse tecido, esse emaranhado de afetos que a pessoa tem, e aí já iria entrar numa segunda fase, que ela sai da negação e entra para o início da aceitação. E até que no final, né, durante o tempo do trabalho do luto, a pessoa vai resolvendo esse problema. Mas isso eu estou falando, né, do luto não complicado. Na verdade, o luto, ele pode ser um luto que a gente chama complicado e caminhar para um quadro que a referência freudiana chama de melancolia, hoje a gente pode chamar de um episódio depressivo grave. Nesse quadro de luto complicado ou que venha a ter um episódio depressivo, a pessoa também vai perder a autoestima, ela perde energia, não tem vontade de comer, não tem vontade de alimentar, dormir, tomar banho. Então, várias funções do nosso funcionamento dia a dia ficam prejudicadas.
E como saber qual é o limite entre o luto saudável de uma dor, tristeza que vai passar e ser superada, de um luto complicado?
Essa pergunta, inclusive, causa muita briga, muita polêmica entre os próprios psiquiatras. Há anos atrás, antes da última classificação de 2013, o tempo de luto era maior pelos critérios diagnósticos da psiquiatria. Atualmente, resolveu-se, né, quase que vários experts juntos chegaram à conclusão que deveria diminuir esse tempo, exatamente para prevenir alguma situação mais grave, como um luto complicado e com todas as coisas perigosas que advêm de um luto complicado. Então, estabeleceu-se 30 dias, mas isso gera muita polêmica. Vários de nós, inclusive eu, penso que um mês é muito pouco. Eu, às vezes, falo com meus pacientes, 6 meses, até 9 meses, mas hoje não é mais o critério da Associação Psiquiátrica Norte-Americana.
E, professora, e qual é o fim do luto, né? O que devemos sentir e como agir quando ele, de certa forma, já foi aí superado?
Nós precisamos sobreviver e continuar a vida e continuar andando. Existe um pedacinho da lembrança, da saudade, que ele vai continuar.
Agora, se a pessoa ela não progride muito no luto em direção ao seu fim, nesse prazo de um mês, ela deve procurar ajuda especializada?
Atualmente, pelos manuais, em torno de 30 dias já deve procurar.
E professora Tatiana, os protocolos de segurança têm sido mais rigorosos em relação ao velório e sepultamento, né? Com a restrição de pessoas e tempo para o sepultamento e a proibição de velórios, né, de vítimas do coronavírus. E quais seriam, então, os impactos da ausência desse ritual de passagem?
Eu vou precisar, inclusive, absorver e nós todos, né, psiquiatras, entender o que que se passa. Eu tenho escutado inúmeras pessoas que perderam familiares, sejam da minha clínica, sejam colegas meus aí da comunidade acadêmica, que falam da tristeza, né, de deixar um familiar no hospital e depois, às vezes, nunca mais ver. Inclusive, né, o nosso ritual brasileiro de sepultamento antes tinha o velório, a pessoa podia ver o corpo, e atualmente, em algumas situações, várias que estão ocorrendo, não se pode mais ter esse ritual.
Professora, quais as consequências disso? A pessoa ela pode vir a desenvolver, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade?
Nós ainda estamos vivendo, né, esse furacão atual dessas mortes, E da ausência dos rituais. Então, eu estaria talvez pensando no futuro quais seriam as consequências. O que eu escuto hoje é que a pessoa fala que parece que a pessoa não morreu. Uhum. A gente sabe, por exemplo, já por estudos, que quando alguém perde alguém e não se encontra o corpo, que essa é uma dor profunda, muito forte mesmo, isso a gente já sabe. E nós vamos ter que entender, talvez, né, daqui um ano, dois anos, né, como é que vai ser o sofrimento dessas pessoas que perderam duas vezes, perderam o familiar e perderam a oportunidade de enterrar. Pode ser que a pessoa tenha uma sensação de que está sonhando, que, né, que aquilo não é realidade, porque é importante praticar. Hoje não é possível.
E a gente vê tanta gente perdendo familiares e amigos e muitas vezes se sente paralisado, sem saber como ajudar. Como ajudar alguém, professora, que está passando por esse momento tão difícil? É possível?
Nós precisamos falar desse luto, não negar. Todas as vezes que o luto, né, na clínica a gente vê que ele é complicado, é quando há uma negação. Então, a negação do sofrimento e da dor. É poder falar, se a gente não pode falar presencialmente, você vê que a nossa cultura, por exemplo, no interior as famílias se visitavam. Quando morria alguém, e uma outra família visitar, e a pessoa falava, e uma outra pessoa visitar, e a pessoa contava de novo. Já que a gente não pode fazer isso presencialmente, igual a gente está conversando agora, né, que os amigos pudessem tentar visitar os outros amigos, que seja através da tecnologia que hoje a gente tem disponível, para que a pessoa possa sentir como, né, falam, um grande escritor russo, né? A felicidade é muito igual, a infelicidade é diferente para cada um.
E é sempre que a gente consegue ajudar, professora, que a conversa vai ter aí esse efeito positivo para quem está passando pelo luto?
Existem esses dois lugares. Existe esse lugar do amigo, do acolhimento e a amizade. Desde os filósofos gregos, né, ela é um dos maiores bens que nós humanos temos. Então, o acolhimento de amigos. E à medida, e nós vamos ter que aprender um novo tipo de acolhimento, que não precisa da presença física necessariamente. Agora, à medida que a gente vê que a situação do nosso amigo vai além da nossa capacidade com uma amizade, também ter todo o carinho, o cuidado de falar, olha, quem sabe você procura uma ajuda especializada. Se a gente começar a perceber que a pessoa está tendo ideação suicida, autoestima baixa, não come, não dorme, aí seria o caso de pedir para procurar alguém, médico mesmo, né? Alguém especializado para acolher essa dor.
É, preciso saber então, né, quando procurar ajuda. E para encerrar a entrevista, professora, uma pergunta aí bem complexa, né? Como que a gente pode pensar na finitude da vida de uma maneira mais saudável? É possível?
Na verdade, hoje as mortes elas estão sendo antecipadas, como na guerra. É diferente. Então, a situação que nós vivemos hoje, eu só consigo pensar na guerra, em que pessoas morrem antes da hora, do ciclo natural. Mas sem essa situação atual, sem a situação de guerra, sem a situação de um atentado terrorista, e nós tivéssemos uma vida boa, no sentido dos gregos, né? Normal, aí as etapas poderiam ser vivenciadas com mais tranquilidade. Como na guerra, até hoje, né, as mortes que seriam desnecessárias ecoam até hoje dos túmulos e nos assombram. Gostaria de colocar, foi uma reflexão que eu fiz para mim mesmo. Eu falo que é importante a gente saber conversar com a gente mesmo. Eu venho de uma família de refugiados de guerra. Então, andando aqui, dando umas caminhadas, olhando a natureza, eu me lembro que não há mal que nunca acabe.
E para dar suporte em saúde mental para as pessoas que estão vivenciando o luto, o projeto Telepan Saúde expandiu seu atendimento gratuito e online. Antes, era voltado somente aos profissionais de saúde da linha de frente. E para falar mais sobre esse projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, proposto pela Associação Brasileira de Neuropsiquiatria e Parceiros, converso com o coordenador da iniciativa e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Elian Nunes. Olá, professor. O projeto completou um ano de funcionamento no mês de abril, inicialmente atendendo aí os profissionais de saúde da linha de frente. E qual a importância de iniciativas como essa, né, que contempla esse grupo de trabalhadores, né, e continue contemplando mesmo após um ano de pandemia?
O profissional de saúde, ele tem sido citado como um grupo de trabalhadores com maior risco para adoecimento mental neste momento da pandemia. É um trabalhador que está sobrecarregado do ponto de vista físico e emocional durante um período prolongado. E, além disso, é importante ficarmos atentos, porque um quadro de estresse pós-traumático ou até um trauma vicário pode ficar evidente meses ou anos depois dessa situação traumática que tem sido vivenciada por esses trabalhadores. Isso é muito preocupante.
E eu estou com alguns dados aqui do projeto que mostram que o Telepan já recebeu o cadastro de mais de 430 pessoas em busca de ajuda, o que possibilitou milhares de atendimentos e processos individualizados ou em grupo.
A maioria dos trabalhadores da saúde que procuraram o Telepan são homens, com a média de idade de 37 anos, e mais da metade ainda estão em atendimento. A principal demanda é de suporte emocional ou psicoterapia breve, individual de apoio. Um terço desses profissionais são membros de equipes da enfermagem. A maioria dos encaminhamentos é para atendimento pelos colegas da psicologia da UFMG, servidores ativos ou aposentados.
Professor, então, só para explicar melhor aí para os nossos ouvintes, o Telepan Saúde oferta apoio em saúde mental gratuito e online para serviços como psicoterapia individual, breve de apoio, terapia de grupos, consultas médicas, dentre outros. E agora, além dos profissionais de saúde, o projeto também oferta esse suporte a pessoas enlutadas, né, que estão vivenciando luto, aí de qualquer região do país. E por que vocês decidiram expandir o atendimento para incluir essas pessoas?
No momento, pensamos em ampliar os serviços de teleatendimentos do nosso projeto de extensão para pessoas que perderam familiares na pandemia, porque a própria literatura científica tem apontado que, devido ao grande número de óbitos, milhares de pessoas estarão vivenciando um luto que poderá se agravar com depressão e até um aumento do risco de suicídio.
E, professor, quantas pessoas vocês esperam atender aí nos próximos meses com a expansão no atendimento?
Nos próximos meses, esperamos atender mais de 600 pessoas, se não ocorrer um agravamento maior ainda da pandemia, que, consequentemente, poderia aumentar ainda mais a demanda de atendimentos. Com o agravamento da pandemia e consequente aumento da procura de atendimento em nossos canais, a coordenação do projeto Telepan decidiu nas últimas semanas manter o recrutamento aberto para voluntários que possam colaborar em nossas atividades de teleatendimentos. É importante que essas pessoas tenham uma formação específica na área. E para isso, para se inscrever, basta acessar o site da Faculdade de Medicina, da UFMG, e preencher o formulário disponível.
E se você é profissional de saúde e está na linha de frente ou perdeu alguém para a Covid-19, pode solicitar a teleconsulta em saúde mental pelo www.medicina.fmg.br/telepansaúde. E olha que legal, o Telepan Saúde também atua com grupos de trabalhadores da mineração que foram atingidos pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Através do programa Participa UFMG, Mariana, Rio Doce, enfrentamento da pandemia de Covid-19. Para mais informações, acesse o nosso site, que é www.medicina.fmg.br, ou encaminhe uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.